11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Como dizia Januário de Oliveira, grande narrador do rádio e da televisão, tá aí o que você queria, bola rolando, e tá no ar o 11 minutos, para deixar a sua segunda-feira mais animada, e já tem jogador escalado, o Pedro Pincer. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha aqui pelo Conexão Senado, e como diria esse mesmo narrador, Adriano, tá lá um corpo estendido no chão, foi a minha sensação com a derrota do Botafogo ontem, foi realmente muito triste. Mas vamos conversar sobre ela aqui e bom dia para todo mundo. Boa semana.
Estamos bom aí. Dia para você, Pedro, apesar da tristeza aí, né?
Oxi.
Tá certo, Botafogo perdeu.
É verdade.
Perdeu.
Você já mandou suspender, Pedro, a sua caneca aí de Botafogo campeão de 2023, porque está em suspenso o negócio agora.
Eu não suspendi porque eu jamais cometeria a disfarçatez de tê-la encomendado antes.
É verdade.
Então.
Agora, Pedro, falando aqui do jogo do Botafogo, que Sim. gol de raça, né? Aquele do Cuiabá ontem, né? Aquela corrida, aquele pique, né? Que o atacante do Cuiabá deu ontem para fazer, para empurrar a bola pro gol. Ganhou lá do zagueiro, ganhou do goleiro. E, acima, rara felicidade, coisas que acontecem só com o Botafogo.
Tudo é uma questão de ponto de vista, Adriano. Você tá vendo pela raça do atacante do Cuiabá. Eu tô vendo pela falha clamorosa do goleiro e tomamos o gol, mas foi um jogo muito enganoso, porque se você olha, o Botafogo teve não sei quantas finalizações, mas na verdade foram duas a três chances efetivamente claras. Uhum. O Cuiabá chegou uma vez por um lance fortuito, fez o gol, o futebol é isso, e o Botafogo agora vai ter que dar as tripas coração aí para ganhar do Palmeiras na quarta-feira, um jogo que tomou contornos dramáticos aí por conta da campanha, especialmente em casa do Botafogo no segundo turno, que não tem sido a melhor, então a distância só faz encurtar.
Pedro, a gente também já recebeu mensagem aqui pelo WhatsApp do Aldo Renato, nosso Sim. companheiro aqui da rádio, botafoguense também, né? Ele diz aqui, ó, oi Adriano, oi Raquel, bom dia. Ontem o Fogão teve um tropeço, uma noite de azar. Gastamos um pouco de gordura, mas ainda temos boa distância para conseguir o título. E mandou uma semana para todo mundo. Mas ele, claro, que tem que dar uma caneladinha aqui no Adriano, né?
Claro.
Ele diz aqui, esqueci. E o Flu está preparado para ser campeão da Libertadores?
Não.
Aí, Aldo. Sua resposta para você, Aldo.
Tá bom, então. Daqui a pouquinho. Pô, diga, o Pedro Pincer.
Não é isso. Você não está preparado para ser campeão da Libertadores?
Eu tô com aquele esquema pé atrás. Eu também não encomendei a minha caneca.
Chegou a sua caneca, não chegou a sua também, né?
Não. Não tem arte de caneca nem ainda preparada para isso.
Preparada, entendi.
Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada aí muito bem animada, né? Uma rodada aí com uns resultados interessantes, mas daqui a pouquinho, porque a gente vai voltar a falar sobre apostas esportivas, gente. A relação entre as apostas esportivas e a manipulação de resultados foi tema de um debate na Comissão de Esporte.
A comissão deve votar em breve um projeto que regulamenta as apostas de cota fixa, conhecidas como bets. A reportagem é de César Mendes.
O projeto que regulamenta as apostas de cota fixa, em que apostadores tentam prever os resultados de um evento esportivo, pode ser votado nesta semana na Comissão de Esporte. E na audiência pública que debateu a proposta, o representante do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, destacou os efeitos negativos que essas apostas trazem para a atividade esportiva, dentre os quais estão a manipulação de resultados e o vício em jogos. José Francisco disse que o setor arrecada entre 100 e 150 bilhões de reais e defendeu a sua tributação.
O sujeito que produz o alimento, o sujeito que produz o vestuário, o sujeito que trabalha com educação, essas entidades pagam o seu imposto e as empresas de bet não pagam.
Para o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Alcino Reis Rocha, o projeto não estabelece mecanismos para o controle da manipulação de resultados.
O projeto de lei diz que ainda as questões relativas à manipulação de resultados será regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
A proposta já foi aprovada na Câmara e no Senado está em análise simultânea nas comissões de esporte e de assuntos econômicos.
Tá aí. A gente volta a tocar nesse assunto, né, Pedro Pinça, porque é um assunto tão assim complexo, né, tão assim que mexe com tantos interesses em tantos atores. Por isso que a Comissão de Esporte está fazendo vários debates para tentar maturar o projeto, para ver se consegue votar esse projeto.
É, eu acho que assim, é muito raro numa tramitação no Senado, eu acho assim, que um projeto tramite, por exemplo, em duas comissões simultaneamente, da forma como está acontecendo com a questão das apostas, das bets. Né? Semana passada eu fiz uma matéria a respeito de uma audiência sobre esse mesmo assunto na Comissão de Assuntos Econômicos, e esse mesmo representante do Ministério da Fazenda, o Mansur, dizia isso, né? que a regulamentação ela é fundamental por uma série de questões aí, falando de vício em jogo, falando de manipulação de resultado. Quer dizer, então, como você fala, Adriano, é um assunto muito complexo mesmo. É, ainda vai haver muita discussão aí até a efetiva votação desse projeto. Eu acho muito improvável que seja votado essa semana. Eu acho que vai ser estendido aí por mais uns 15 dias aí até que as comissões se debrucem sobre ele, até pela complexidade da questão, como a gente sempre coloca aqui. Mas o fato é, ao fim e ao cabo, que isso precisa ser regulamentado de alguma forma, né? Porque você envolve, tem muitos atores envolvidos aí nessa história e tem que ficar bom para todo mundo. É difícil, porque você cobre a cabeça e descobre o pé numa questão como essa, mas isso tem que ser regulamentado de alguma maneira.
É, também acho que é bem difícil de ser votado rápido, viu, Pedro? Porque realmente chegar a um consenso quando se trata de manipulação de resultado e de tributação, que são dois temas aí, né, que mexem com muita coisa, muita gente, tem muitos setores aí envolvidos, eu acho difícil também chegar num consenso assim tão rápido. Mas vamos acompanhando aí, né, esses debates, as audiências públicas, que tem participação de vários setores envolvidos, para a gente ver onde que vai chegar, né?
Exato. Ainda tem a questão do vício, ainda tem a questão, por exemplo, do setor de lotéricas, que é bastante reticente à aprovação e tem representantes fortes, quer dizer. Então a gente ainda vai falar sobre esse assunto aqui várias vezes, eu acredito.
É isso. Eita! Está chegando uma mensagem aqui meio que apocalíptica, Raquel. Fala aí para nós.
Ó, Pedro, Ricardo Costa, lá de Belém, ele manda aqui: bom dia, Botafogo perdeu o título ontem.
Eita, e aí, Pedro?
Eu seria capaz de apostar uma mariola que ele é Flamengo.
Ok. É, o pessoal do Flamengo tá ligado, né? Porque como não tem mais nenhuma aspiração nesse ano, então tem que secar os outros, né?
Eu imagino que ele seja Flamengo, Ricardo Costa.
Daqui a pouco a gente descobre. Se ele estiver ouvindo, daqui a pouco ele manda outra mensagem.
Já que o Ricardo Costa levantou a bola, vamos aqui. Eu ia falar primeiro na pauta aqui, tava primeiro Série B, mas vamos falar de Série A logo, vamos falar aqui. O Vasco, Raquel, o Vasco estava conseguindo um resultado espetacular em Goiânia. Pois e na última bola, Raquel, perde a chance de ganhar, sair de Goiânia com 3 pontos, Raquel.
Olha, o Vasco adora essa pegadinha de final de jogo, né? Meu Deus, como é que deixa, né, chegar o empate ali nos últimos segundos do segundo tempo? Faz parte. O torcedor do Vasco já está acostumado com essas pegadinhas, com essas surpresitas. Paciência, né?
E o que acontece? Durante o jogo, um dos principais destaques da partida foi o goleiro do Vasco. Mais uma vez, o Léo Jardim fez pelo menos 2 ou 3 defesas que garantiam ali a vitória, que era fundamental. A gente falava aqui na sexta-feira que era um jogo que valia 200 pontos, né? Sim. E aí acabou tomando um gol no final depois da expulsão do Verretti, que é o centroavante do Vasco. O argentino acabou sendo expulso um pouquinho antes do gol, e esse resultado acabou não sendo bom para ninguém.
Pois é.
Se alguém agradece esse resultado, foi o Santos, que conseguiu um bom resultado contra o Corinthians e viu dois adversários diretos pela continuação na primeira divisão estacionarem também, porque esse 1-1 não foi bom para ninguém, não.
O Santos e o Bahia agradecem bastante aí por esse resultado, porque o Bahia também perdeu do Palmeiras, né, e também está ali, né, brigando para não cair. Porque se o Vasco ganha e o Santos perde do Corinthians, o Santos conseguiu um empate contra o Corinthians, também no finalzinho, aí teria dado o Vascão fora das zonas de rebaixamento. Mas ainda há esperança, Raquel. Temos aí algumas rodadas pela frente. Quem sabe aí dá certo para o Vascão. Aí vai jogar contra o Cuiabá na próxima rodada. O Cuiabá que está embaladíssimo.
Pois é, que perigo, hein?
Depois dessa vitória aí, está acabando com os times do Rio de Janeiro. Já acabou com o Botafogo e agora o Vasco, né? É a próxima vítima, ô Pedro.
E ganhou tanto do Fluminense quanto do Flamengo também, né, lá em Cuiabá.
Campeão carioca.
Então, praticamente. Mas é jogo difícil lá pro Vasco em Cuiabá, mas é uma preocupação. Essa caída para a segunda divisão aí vai ser uma disputa renhida aí até o final, né? Fora o Curitiba e o América, que eu imagino que já tenham dado adeus aí a qualquer pretensão. Essa decisão aí só vai acontecer no final mesmo.
É verdade. Tivemos aí também mais um destaque aqui, Atlético 2, Fluminense 0. O Fluminense aqui está vivendo uma semana especialíssima. Preparação para o jogo do próximo sábado contra o Boca Juniors. Você acha, Pedro, que o Flu está sentindo? A parte emocional aí está pesando nessas partidas que antecedem aí ao maior jogo do ano para o Flu?
Não, eu acho que é o maior jogo da história do Fluminense, não é o maior jogo do ano, não. É uma coisa que o Fluminense briga por essa oportunidade de novo há 15 anos.
Sim.
15 anos é muito tempo, então assim, eu não acho que seja emocional, não. Eu acho que eles estão ali cumprindo um protocolo até o jogo mesmo, estão se poupando, e você ir a Belo Horizonte perder para o Atlético é normal em qualquer circunstância, ainda mais com um jogo desse tamanho se avizinhando aí no sábado. Então,
é verdade.
Não tem muito que criticar da parte do Fluminense, não.
Vocês estão percebendo que eu não estou muito otimista para o jogo de
tá
sábado.
Tá tão quietinho aqui, Adriano.
Mas vamos.
Ou então tá disfarçando bem pra caramba.
É que sofre menos, né? Vamos sofrer menos.
Gente, agora vamos falar da Série B, porque o Sandro, lá de Pitangui, no Rio Grande do Norte, a bola de cristal do Sandro vai ter que mandar para reciclagem, porque ele previu... se bem que tava, ela acertou e errou, porque o Santos fez... O Sandro fez a previsão de 2-1 no jogo, foi. Só que o jogo foi 2-1, só que o Ceará ganhou de 2-1 do Sport, não foi o contrário.
Tava meio embaçada a bola de cristal.
Então, ele não conseguiu traduzir, né, o que a bola de cristal tava querendo dizer, né, Pedro?
E o Ceará, salvo engano, é uma asa negra, né, no Sport esse ano, que eu acho que foi o Ceará que tirou o Sport da Copa do Nordeste. Não tenho certeza, mas eu acho que já teve essa complicação aí durante o ano. Foi uma derrota, mais uma vez, que o Sport não esperava, mas continua aí, está em segundo ou terceiro, né, Adriano?
Exato. Tem a tabela aqui, ele está em segundo lugar.
Pois é, então foi uma derrota que acabou não tirando o Sport da posição onde ele estava. Mas realmente o Ceará, que já não tem muitas pretensões na competição, acabou um pouco atrapalhando aí o Leão da Ilha.
É verdade. Né? E ainda na Série B tem aquela frase que clássico é clássico e vice-versa. O Atlético Goianiense, que estava vindo aí com a sequência de 5 vitórias, foi encarar o clássico contra o Vila Nova, que não está muito bem das pernas, mas ainda tem chance de subir para a Série A. Não é que o Vila Nova ganhou e acabou com a sequência de vitórias do Atlético Goianiense, Pedro?
Pois é. O trabalho do Jair Ventura tem sido muito impactante lá no Atlético Goianiense. Mas realmente, na hora do clássico aí, acabou... as camisas acabaram pesando aí. E realmente, isso acontece muito, né, Adriano? Em vários estados, assim, a fase de um time A não tá tão boa quando joga contra um time que tem uma classificação melhor. Mas mesmo assim, acaba fazendo frente, tirando ponto, vencendo, quer dizer. E o outro destaque que eu queria fazer, que era um time que a gente não tem falado muito mais, que é o Criciúma. Teve uma rodada muito boa e aparece aí em quarto lugar agora na classificação, né, o Tigre de Santa Catarina.
Contou com o tropeço do Guarani, do Isso. Juventude, e aí está subindo na tabela.
Exato.
Isaura, vamos aqui passar aqui para o próximo assunto. Palmas para o Fortaleza. Olha, torci muito pro Fortaleza no sábado, no jogo contra a LDU. Porque primeiro que eu tenho uma pinimba contra a LDU, porque tirou o título do Fusão em 2008 da Libertadores. E também tirou um título da Sul-Americana também do Fusão.
Isso. Olha a mágoa.
Mas, Raquel, o Fortaleza jogou, fez uma competição sensacional, saiu na frente do jogo contra a LDU. E aí tomou um empate, hein, Raquel? E no final, nos pênaltis, a LDU mais uma vez fatura nos pênaltis.
Pois é, que triste, né? A gente torcendo pelo menos para que fosse Brasil, né? O Fortaleza representando aí o Brasil, né, Adriano? Não foi dessa vez.
Eu tenho a dizer que a LDU pode pedir música já contra times brasileiros, né? Se é a terceira competição, terceira vez que ganha uma competição internacional contra equipes nacionais. E é uma pena porque o Fortaleza teve a bola do jogo, né?
Sim.
O Pedro Augusto bateu um pênalti que, se ele faz, o Fortaleza teria sido campeão, acabou parando no goleiro Domingues. E depois, nas cobranças alternadas, o Fortaleza acabou sendo derrotado. Mas é uma fama, com uma campanha digna de destaque mesmo, de aplauso, como você colocou aí, literalmente, para o Fortaleza. A torcida do Fortaleza muito mobilizada, muita gente no Uruguai. Mas, infelizmente, a LDU fez frente e acabou conquistando pela mais uma vez a Sul-Americana, né? A gente falava que era um time que tinha camisa, que tinha já tradição em decidir competições sul-americanas, e acabou vencendo a equipe cearense.
Ó, Pedro, antes da gente mudar de assunto aqui, já que estamos falando ainda de futebol, o nosso amigo Ricardo Costa, lá de Belém, que mandou o zap aqui, dizendo que o Botafogo perdeu o título ontem. Você falou que ele era o quê? Mengão?
Flamenguista, claro.
Pois é, e ele está confirmando aqui, ó, sou Mengão de coração.
E ele diz...
Não, mas não sobra só para você não, tá? Ele ainda diz aqui, e aproveitando a deixa, Vasco na Série B.
Pode mandar minha mariola.
Para ele completar, só faltou assim, flusão, vice na Libertadores.
Daqui até o final dos minutos não dá tempo.
É o combo aqui do Mengão para o final do ano.
Abraço pro Ricardo.
Esse é o combo Flamengo, é torcer contra os outros três e aí é o que resta para o Flamengo.
Valeu, viu, Ricardo, pela sua participação.
Agora vamos falar, gente, de jogos pan-americanos. Eu achei interessante aqui uma nota que a Rita Zumba, né, nossa produtora aqui, chamou a atenção da gente, que a seleção feminina de handebol do Brasil está na final do PAN e ficou mais perto de uma vaga olímpica. Derrotou o Chile, o país anfitrião, e agora, se faturar o título do Pan-Americano, ganha uma vaga em Paris, ô Pedro Pincer.
Não, a equipe feminina de handebol do Brasil, ela tem resultados internacionais significativo.
Já foi campeão.
Campeão do mundo, sim. Então, assim, é mais do que normal ser campeão pan-americana e buscar um bom resultado em Paris. Vai ganhar medalha? Não sei. Mas realmente não seria a primeira vez que elas surpreenderiam o mundo, não. Então, vamos torcer por elas.
É isso, os Jogos Pan-Americanos aí já estão na última semana, Brasil em terceiro lugar no quadro de medalhas, mas as projeções indicam que o Brasil deve ultrapassar o México, né, quando agora as próximas modalidades, e ficar mesmo só atrás dos Estados Unidos, Pedro.
Isso, a gente já vinha falando sobre isso, né? No último PAN, o Brasil já tinha ficado à frente do Canadá e vai passar o México e vai ter mais um grande resultado geral aí no Pan-Americano. Né, foram muitas medalhas no judô, especialmente, o tênis conseguiu medalhas, e aí...
Handebol, basquete, todo mundo, né?
Canoagem, bastante medalhas aí sendo conquistadas, né? E a tendência é que a campanha seja realmente apinhada de medalhas aí até o final do campeonato.
Maravilha. Temos ainda mais dois assuntos na pauta. Raquel, a gente não pode deixar de falar da Bia Haddad Maia, paulista brasileira. Fez um feito espetacular na China no final de semana, hein, Raquel?
Espetacular mesmo. Espetacular é pouco para ela, né? Nossa, a Bia Haddad está dando show e a gente fica realmente torcendo para que ela siga, então, nessa fase aí maravilhosa.
Você, porque Pedro. Ela acabou não conseguindo classificação para o ATP Finals, né? Que são as oito melhores do circuito no ano. Mas acabou jogando essa outra competição na China, que era do nono ao 16º, alguma coisa assim. E ela ganhou tanto na simples, sem perder um set na competição, quanto na dupla, que com a Kudermetova, que nem é a parceira habitual dela, que na verdade é a Azarenka, mas a Azarenka se contundiu e ela teve que jogar com a Kudermetova, e acabou ganhando tanto na simples quanto na dupla. Deve ganhar pelo menos 8 posições no ranking. Eu não sei se já liberou a atualização do ranking, mas ela deve terminar o ano em 11º do mundo, o que é um resultado fantástico, brilhante. Depois de ter chegado em semifinal de Grand Slam, em Roland Garros, quer dizer, um ano maravilhoso de Biedade Maia, realmente.
É verdade. Então tá aí. Então a gente vai aguardar aí a divulgação do ranking. Ainda não saiu, parece aqui, estou vendo aqui.
Não, né?
Não saiu o ranking atualizado da WTA, que é a Associação do Tênis Feminino.
Isso.
E para encerrar aqui o 11 Minutos desta segunda-feira, vamos aqui ao esporte que o Pedro Pinça está cada vez mais se especializando, que é o rugby, porque tivemos aí a final do Mundial de Rugby, África do Sul contra Nova Zelândia, um jogaço, 12 para África do Sul, 11 para Nova Zelândia, e a África do Sul, Pedro Pinça, primeira tetracampeã de rugby.
É, a gente falava que era uma final muito com duas equipes muito tradicionais, né? Que podia dar qualquer resultado mesmo, e acabou a África do Sul conseguindo aí essa vitória, né, no campeonato que foi disputado na França, e chegando aí sendo o primeiro tetracampeão de rugby do mundo. O que lembra, né, Adriano, o rugby da África do Sul, o filme Invictus, né?
Sim.
Você lembra desse filme?
Boa lembrança.
Que conta a história do time de rugby da África do Sul e fala também aqui da questão da apartheid, uma questão social, quer dizer, vale até a dica de assistir o filme Invictus, e parabéns para os sul-africanos aí, campeões mundiais de rugby.
É, Pedro, e Aldo Renato continua participando aqui com a gente, está acompanhando o 11 Minutos.
Fala de rugby também?
Fala de rugby também.
O Aldo Renato
Não, esses botafoguenses estão demais.
É, porque agora tem que se concentrar mais em outros esportes, porque o Brasileirão está escapando pelos dedos, na minha opinião.
Olha aí, ó.
Modesta opinião.
Calma, sem assodamento.
Então, o Aldo diz aqui, ó, gente, falem do rugby, a África do Sul foi campeã, o Pedro acertou a bola de cristal do Pedro.
Eu acho que não, eu acho que eu errei.
Foi?
Eu acho que foi, eu acho que tinha dito que a Nova Zelândia seria campeã.
Aí,
você
está
falando, o ouvinte tem errado.
Ah, então tá certo, né?
Tá bom, então. Pedro Pinça, mais uma vez foi um prazer conversar com você aqui no 11 Minutos. A gente volta a conversar na sexta-feira. Sexta-feira tem Conexão Senado. Quinta-feira não tem conexão por conta do feriado, mas sexta tem conexão. Quem sabe falando de uma vitória do Botafogo.
Tomara, prazer falar com você mais uma vez, Adriano. Obrigado, Raquel, mais uma vez pela oportunidade. E uma saudação especial a quem nos acompanha. E esperamos estar aqui na sexta-feira comentando as notícias do esporte. Um abraço para todo mundo. Obrigado, boa semana. Tchau, tchau.